jovempan.com.br.
O Conselho de Ética da Câmara terá uma mudança para analisar o processo contra o deputado Eduardo Cunha, porque um dos 21 membros do colegiado, Vladimir Costa, do Partido Solidariedade do Pará, renunciou à vaga no Conselho, cedeu lugar ao deputado Paulo Pereira da Silva e é exatamente o deputado Paulinho da Força, que está conosco na ponta da linha. Deputado, qual a sua posição neste início da tramitação do processo no Conselho de Ética?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marco Antônio, bom dia José Val, bom dia Silvio Popovic.
Bom dia.
Prazer falar com vocês. Bom, é mais ou menos o seguinte, o nosso conselheiro de ética, o Vladimir Costa, está doente há muito tempo, ele fez uma cirurgia e teve uma complicação, afastado, e ontem ele achou por bem renunciar porque não iria poder acompanhar a votação, não poderia estar presente. E o partido achou tudo bem, a bancada da Câmara, não é nem o partido, achou tudo bem que indicar o meu nome para o Conselho de Ética. Então, eu vou acompanhar, todos sabem a minha posição, eu tenho defendido o Eduardo Cunha, porque eu tenho uma estratégia nessa defesa do Eduardo Cunha, que eu acho que a única possibilidade da gente instaurar o impeachment contra o presidente Dilma. E acho que ele é o único que pode fazer isso, por isso nós achamos que não dá para derrubar o presidente Eduardo Cunha e derrubar a Dilma junto. Como nós queremos derrubar a Dilma, então nós preferimos ficar com essa opção.
Deputado, é justamente sobre isso. O que causa certa estranheza, Marco Antônio Villa que está falando, deputado, bom dia, é isso, quer dizer, pesam acusações gravíssimas sobre o deputado Eduardo Cunha. Ele apresentou uma defesa de forma informalmente e tal, mas que foi difícil de colar a história da exportação de carne e tal. Então a questão é o seguinte, em termos éticos, pensando em termos de república, no campo da ética, da moral, como é possível se falar em impeachment da presidente Dilma por crime de responsabilidade, entre outras coisas, quando o presidente da Câmara também cometeu sérios crimes, tudo indica, né?
Bom, primeiro, que a corrupção da Petrobras, que destruíram a empresa, que chegou a valer 500 e tantos bilhões de reais, que vale 100 hoje, foi o PT e foi a presidente Dilma, foi sob a responsabilidade dela. Desde quando ela era conselheira, presidente do Conselho, como ministro da Casa Civil, como presidente, como quando foi ministro das Minas e Energias, e depois como presidente da República. Então, o Petrolão nasceu dentro do PT. Foi o PT que fez isso. Foi a Dilma que comandou esse processo. Então, portanto, a responsabilidade da corrupção que o Brasil inteiro vê é do PT e da Dilma. O Eduardo, ontem, apresentou, nós tivemos uma reunião de manhã, apresentou algumas provas que ele vai apresentar ao Conselho de Ética. Por exemplo, apresentou, não só a mim, a alguns líderes que estavam na casa dele durante o almoço, dois passaportes que ele só no, em um deles eu vi 37 viagens para o Zaire.
Mas Paulinho, deputado.
Portanto, tem então provas concretas que ele ia para lá, né, nos anos 90. Uhum. Ele vai apresentar essas provas no Conselho de Ética e eu estou convencido que ele vai convencer o Conselho de Ética de que tinha razão no que ele falou.
Mas, deputado, não foram provas meio confusas? Quer dizer, já virou até motivo de chacota, todo mundo dá risada. Toda vez que ele vem com provas, com parte da defesa, todo mundo fala, mas isso não cola. Quer dizer...
Mas, Silvia, colou na Dilma para você?
Não.
Dilma ter assaltado a Petrobras?
Não, não colou e nem vai colar. Não colou nem vai colar.
Agora do Eduardo Cunha virou o dono do Petrolão?
Não, eu concordo. Eu acho que não é o dono do Petrolão, não. É que a Dilma, que a gente não deve esquecer a Dilma de jeito nenhum. Agora, a sua estratégia para evitar a cassação do mandato do Cunha, eu acho que vai ficando difícil. Porque a opinião pública toda, e inclusive todo o pessoal envolvido na comissão de ética, não está aceitando, quer dizer, está ficando difícil. Qual é a sua estratégia para lidar com isso?
A opinião pública, do meu ponto de vista, quer caçar a Dilma. Tem 71%, segundo a última pesquisa, que não aceita mais ela, que estão favoráveis ao impeachment.
O senhor acredita, deputado,
agora,
na inocência do deputado?
Eu tenho visto isso.
Sim, mas...
Então, portanto, vamos acompanhar. A minha posição no Conselho de Ética é clara. E a minha estratégia é manter o Eduardo para caçar a Dilma.
Mas o senhor...
Estou nessa estratégia e vou manter.
Perfeito. Tá? Mas deixa eu perguntar. Essa estratégia do senhor, eu entendi. Agora, o senhor considera que o deputado Eduardo Cunha é inocente frente às acusações que pesam sobre ele? Ele é inocente?
ele vai apresentar as provas, né? Nós a partir da semana que vem, a partir do dia 19, que tem um pré-apresentação do relatório do relator,
sim,
ele tem um prazo para apresentar a sua defesa.
Sim.
Eu tenho acompanhado algumas defesas que o Eduardo vai fazer.
Sim.
Eu estou convencido que o Conselho vai dar essa inocência para ele, exatamente porque as provas serão contundentes.
Deputado, então o senhor se considera ele inocente.
O cara vai nos aires 37 vezes no ano fazer o quê?
É, isso que também não sei, eu gostaria de saber.
Você não vai nem em Cancún duas vezes no ano?
Não, imagina, e para o Zaire, em plena ditadura do Mobutu. É bom lembrar que nessa época o Zaire era a ditadura do Mobutu, um dos mais terríveis ditadores já que passaram sobre a África Negra. Agora, isso, então, são duas coisas diferentes, deputado.
Mas os indícios a favor do Cunha aí são fortes. Não falo prova, falo indício. Realmente, o deputado Paulinho tem. O que o senhor vai fazer 37 vezes num ano lá na África?
Mas que vinculação há entre isso, sim, e os
ele
depósitos
falou,
na Suíça?
Eu fui vender carne.
Ele tem, deixa eu só, ele vai apresentar.
Porque
também,
quem tem que provar o contrário é a acusação também.
Ele vai apresentar uma comprovação que ele era representante comercial nessa época, nem sei de que ainda, não me mostrou direito. Mas
sim,
ele vai 37 vezes no Zaire, num período, naquele período ali de 90, né?
Sim.
Na época da ditadura, não sei.
Não, antes. Em 90 ele estava na Telerge.
Foi lá, então?
Em 90, viu, deputado, ele estava na Telerge, ele ficou 90 até início de 93 e foi acusado inúmeras vezes de atos de corrupção, que ele cobrava 15 a 20% dos fornecedores da Telerge. É bom lembrar os ouvintes da Jovem Pan, a Telerge era telefônica, tinha vias telefônicas estaduais. E ele foi colocado por Paulo César Farias, uma pessoa de reputação ilibada, né, com muitas aspas, tesoureiro da campanha de Fernando Collor lá. E ele teve várias acusações. Agora, se ele mostrar que os depósitos na Suíça foram na década de 80, no que o senhor está dizendo, produto da atividade econômica que ele desempenhou no Zaire, em plena ditadura do Mobutu, tudo bem. O problema é que muitos desses créditos feitos nas contas na Suíça foram a posteriori, foram no século XXI. Aí é que é o problema. Então não há necessariamente uma vinculação entre as viagens para a África e os créditos nas contas na Suíça, né?
Nossa, mas isso é fundamental que você está dizendo, muito importante.
Você não sabe disso, você está só insinuando também que é, né?
Não, isso pelo que eu vi também, deputado.
Faz isso de propósito.
Não.
Não é bem assim. Você tem que verificar se o crédito foi antes ou depois.
É, mas as informações, né?
Época lá.
Sim, sim.
Aí você já está dizendo, então, você está adiantando aí, tá certo? Que é bem do jeito que você faz. Então.
Não, eu não faço isso.
Semana que vem você volta no ar e diz, olha, eu estava enganado, aí você não vai voltar, mas tudo bem.
Não, vou voltar, eu faço questão de conversar com o senhor, até porque o senhor está dizendo, então, que eu já estou, eu tenho uma ideia preconcebida contra o deputado, não. O que eu quero é que a ética seja para todos.
Tem, mas contra o Eduardo você tem, vamos lá.
Não tenho nada, nem contra nem a favor. Eu só quero que ele respeite as leis e a Constituição. Agora, ele mostrou o passaporte,
só
o senhor disse,
né,
para o senhor. Não, todos.
Só ele.
Todos. Acho que se o senhor acompanhar o que eu faço...
Eu não fiz sozinho nenhuma vez. Aqui.
Não, acho que o senhor deve estar enganado. Então, o senhor não ouve a Jovem Pan, TV Cultura, TV, o que eu escrevo, livros, etc. Mas deixando isso de lado, eu queria dizer isso ao senhor o seguinte, a questão que se coloca e que é fundamental, é que para o senhor, ele é inocente. Nesse sentido, ele apresentou o passaporte, os carimbos, foi ao Zaire e, portanto, ele é inocente. Então, não é que a estratégia é vamos segurar o Cunha para derrubar Dilma. Não, é que o Cunha é inocente, o senhor tem essa convicção no momento.
Você é um companheiro, assim, um cara que sabe tudo. Por isso você já definiu, inclusive, o que eu penso. Eu estou te dizendo aqui, publicamente, que a minha estratégia é segurar o Cunha para derrubar ele, mas você disse que não. Eu estou... Ou seja, então você é um cara que sabe tudo, eu não vou discutir contigo.
Não, o senhor não entendeu. Eu estou tentando dizer que...
Eu não entendi. Você é um cara que escreve livro, você sabe tudo.
Não.
E você já definiu, inclusive, o que eu penso.
Não, eu estou reproduzindo o que o senhor disse. O senhor disse o seguinte, deputado.
Então reproduz o que eu te falei, não o que você interpretou.
E então, o senhor considera o deputado inocente?
Eu estou levantando a prova dele agora. Eu estou te dizendo que a nossa estratégia do meu partido
sim,
é defender o Eduardo, porque nós achamos que ele é a única pessoa que tem hoje, segundo o Supremo deu esse poder para ele esses dias atrás, com duas liminares, ele é a única pessoa que pode iniciar o processo de impeachment da presidente Dilma. Então, por isso, nós estamos convencidos que é essa decisão de que ele que pode fazer o processo de impeachment contra o presidente Dilma, nós vamos defender para ele dar esse início.
Deputado, muito isso, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e até uma
obrigado,
próxima oportunidade.